Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016, com toda semana e com livros para empreendedores. E hoje, o convidado do episódio de hoje do Resumo Cast é o livro IPO Pessoal, do Ricardo Bellino.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
E aqui está Ricardo Bellino. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite de comparecer aqui no Resumo Cast.
Gustavo, alegria para mim poder compartilhar. Eu digo que em um determinado momento da nossa trajetória como empreendedores, a gente tem que virar a chavinha do ego e acionar a chave do eco. E sempre, para mim, é uma alegria imensa poder compartilhar insights e experiências, né, de sucesso, de insucesso, que compõem uma trajetória. Né? Eu acho que esse livro ele é um marco num momento da minha vida, né, que fala sobre o valor de uma reputação, né, como ao longo de mais de 35 anos eu construí uma trajetória e essa trajetória pôde ser, de alguma maneira, quantificada, precificada, né, num patamar tão importante. E aqui não se trata do valor em si, isso interessa para mim, não interessa para mais ninguém, ou pode ser até objeto de admiração, mas eu acho que o que é importante é salientar que cada um de nós somos a nossa melhor marca.
E você já falou um pouco, mas se pudesse condensar, qual é a mensagem central do livro?
A mensagem central do livro é que você é a sua melhor marca. É que você não é o logotipo do seu cartão de visita, nem do seu crachá. Você tem que entender que isso são experiências passageiras. Mas quando você se reconhece uma marca, e não é uma marca de camiseta, de boné, de cinto, não. É uma marca que precede os seus próprios projetos. Antes de ficar preocupado em fazer um PowerPoint bonitinho, uma planilha Excel para tentar convidar alguém para botar dinheiro no seu sonho, preocupe-se em construir essa reputação que vai fazer com que alguém, mesmo antes de saber se o negócio vai dar certo, quer investir em você. Você é o objeto do investimento de qualquer pessoa que queira fazer um projeto importante com você.
Agora chegou a hora do Hall da Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos Tribers Conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um Triber Conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de Tribers Conselheiros do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br/apoia-se.
Legal. Agora, nos dá um contexto aqui. A tua marca tem um valor, 78 milhões de reais. Conta como é que você chegou nesse valor. Por que que alguém faria um IPO da sua marca e como é que a gente calcula esse valor de 78 milhões?
Primeiro, não fui eu que dei que chancelei esse laudo, né? Mas eu acho que é importante contextualizar e enquadrar um pouco essa história. Na verdade, eu sou um empreendedor serial que desde os meus 20 anos venho de forma contínua empreendendo. Foi a primeira história que você aqui gentilmente leu sobre a minha primeira iniciativa, que foi trazer para o Brasil a maior agência de modelos do mundo. Naquela ocasião, eu só tinha três pequenos probleminhas. Não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão no bolso e nem conhecia ninguém na indústria da moda. Mas eu pensei que se eu pudesse superar três pequenos problemas, ia ser tudo muito mais fácil. Obviamente que os problemas não eram só três, eram 300, 3 mil. Mas eu consegui.
Qual ano foi isso?
85. O começo de toda essa caminhada, que foi uma aventura de poder cruzar o Atlântico e para isso tive que arrumar um emprego como carteiro da DHL. Eu não tinha dinheiro para viajar para Nova York. E assim foi a minha trajetória. Um projeto grande atrás do outro, que a grande maioria das pessoas duvidava ser possível ser incorporado, viabilizado por mim, sem qualquer recurso.
E aí você revelou a Gisele Bündchen com um pequeno projeto.
Com esse pequeno projeto, ela foi uma das revelações da Elite e fez com que a Elite se posicionasse como líder absoluta no Brasil e parte do grupo internacional das agências Elite, que na época tinham mais de 30 agências espalhadas nos quatro continentes. Então, a minha vida foi, vamos dizer, empreender quebrando o paradigma do impossível, o que para mim era uma grande diversão até hoje, porque eu adoro quando as pessoas dizem que uma ideia é grande demais para mim, ou porque o outro não precisa de mim para fazer, ou porque não vai dar certo, tem tudo para dar errado. Porque, primeiro, isso pressupõe que eu terei muito menos concorrente. Porque quem não acredita que eu vou poder fazer, também não acredita que poderá fazê-lo. Então, não perde nem tempo, porque acho que a ideia é impossível de ser viabilizada. Bom, essa é uma trajetória aí, de novo, de 3 décadas e meia. E eu, recentemente, mais especificamente no ano retrasado, tive um evento de mentoria. Eu promovo imersões em programas de mentoria em várias partes do mundo. No Brasil nunca e sempre fora do Brasil, porque estive fora do Brasil durante todo esse período. E basicamente, numa dessas imersões, um dos meus mentorados, que atua na área de proteção de marcas e patentes e faz todos esses estudos, né, de valor de marca, etc., me provocou que eu deveria proteger a minha marca pessoal. Mas não, de novo, com a intenção de que ela se tornasse produtos de consumo. Não. Não era para fazer uma linha de produtos, macarronada Belino, ou camiseta Belino, relógio Belino, não. Era simplesmente para reconhecer que eu tenho um ativo, esse ativo acumula uma história de 3 décadas e meia de histórias de sucesso, enfim, de empreendimentos, de transações muito relevantes que envolvem alguns bilhões ao longo desse período, e ele achava que era importante eu proteger, até porque hoje nós vivemos um mundo que é mais autoral do que institucional. Você percebe que influenciadores, por exemplo, e figuras públicas têm mais relevância e mais penetração e mais audiência que muitos veículos de comunicação tradicional.
E aí cada um desses teus empreendimentos foi contribuindo para aumentar o valuation tua marca, isso, é isso?
Porque ele foi transferindo, vamos chamar, quase que osmoticamente, né, essa reputação, essa trajetória, essa percepção da minha habilidade como dealmaker, ou fechador de negócios, de realmente construir projetos e negociações de sucesso. Isso foi transferindo para mim, para minha reputação, que comecei me associando a grandes nomes como John Casablancas, como Ralph Lauren na campanha do câncer de mama, como Donald Trump. Essas figuras eram protagonistas nos meus empreendimentos. Eu era coadjuvante, eu era quem estava por trás, fazendo aquela engrenagem funcionar. Até o momento que eu passei a ser o protagonista. Né? Então, a marca Belino, o Belino passou a ser um instrumento, né, reconhecido de ativação desses negócios, de articulação dessas negociações. Muito bem. E aí, esse jovem que me fez essa provocação, eu concordei, aceitei, mesmo não entendendo muito bem qual era o objetivo disso, fiz o registro amplo no INPI, então eu sou proprietário do meu nome para atividades em diferentes áreas de atuação. E ele, quando me trouxe a boa notícia, passados um ano, de que eu tinha recebido, então, esses registros definitivos, ele me surpreendeu com um laudo de avaliação da minha marca. Ele já tinha desenvolvido uma metodologia científica, empírica, para fazer avaliação de marcas de empresas, e aí ele me trouxe isso, eu achei a iniciativa muito simpática. Obviamente que eu já abri na última folha, eu queria saber qual era o resultado, né?
Entendi.
E fui surpreendido por esse laudo, atestando que minha marca, em função de tudo isso que eu aqui te expus de forma resumida, teria um valor estimado de R$78 milhões. Bom, eu perguntei para ele, mas dá para fazer um Pix? Não dá para fazer o Pix.
Mas fala um pouquinho sobre como é que é esse processo de valuation, como é que funciona essa...
Então, eu não domino, vamos chamar, a metodologia. Isso é uma metodologia da empresa.
Pontos importantes ali que levam em consideração.
É a análise da trajetória, o volume das operações transacionadas, a exposição...
Valor gerado.
Valor negociados, transacionados, a exposição positiva da imagem ao longo do tempo, como é que essa persona é percebida pela grande mídia, quais são os grandes pilares, né, dessa história, sem ter a reputação arranhada em nenhum momento, né? Isso já não é fácil hoje em dia. Então tem lá vários elementos. De novo, eu sou ali naquele momento cliente. E aí, o que aconteceu? Como não dava para fazer o Pix, né? Eu chamei meus advogados e contadores e disse, olha, estudei um pouco, depois que eu recebi esse presente, um pouco desse conceito do ativo intangível contabilizado dentro de balanços patrimoniais. E fui olhar referências nos Estados Unidos, por exemplo, a Disney, que é uma companhia que tem um valor de mercado próximo a 200 bilhões de dólares, e as marcas e patentes relacionadas aos personagens, aos filmes, eu não estou falando de parques de diversão, não estou falando de navios, nenhum objeto tangível, físico ou equipamento, só esses ativos intangíveis correspondem a aproximadamente 100 bilhões. Quer dizer, quase metade do valor da companhia são ativos intangíveis. Bom, inspirado nisso, eu falei, olha, eu tenho uma companhia de participações, empreendimentos, eu tenho 90% do capital dessa companhia, eu gostaria de ceder a minha marca pessoal, já que sou o controlador da empresa, para a minha empresa e propor um aumento de capital, incrementando, né, e contabilizando esse ativo. É possível? Eles me falaram, por que não? Fizeram uma tese, juntaram o laudo, foram à junta e à receita e foi deferido imediatamente num caso único, né? Uma marca pessoal impactando no meu balanço, no meu valor de companhia, no meu book value em 78 milhões de reais. Então, para mim foi uma enorme alegria de ver.
E foi recente isso?
Agora, isso foi em janeiro.
Pelino, você acha que todo mundo vai ser capaz de completar todo o ciclo e realizar o seu IPO?
Não.
Ou isso é... algumas pessoas serão...
Acho que ninguém, né? Acho que não existe esse todo mundo, né? Todo mundo não consegue fazer tudo.
Sim.
Né? Algumas pessoas conseguem fazer melhores.
Não é como ter uma conta no Instagram.
Não é.
Uma
câmera, não, né? Não. Eu acho que primeiro você tem que reconhecer... Primeiro você tem que reconhecer que você é uma marca.
Entendi.
E segundo, que você pode ter algo para contribuir com alguém, para transformar a vida de alguém.
Como é que reconhece que é uma marca? Dá alguns exemplos.
Por exemplo, O que é a sua marca? É aquilo que alguém percebe de valor em você. Se você tem algum conhecimento que te atribui uma competência, né, para que você
única.
Possa... Única. Que você possa compartilhar comigo dessa sua experiência para facilitar ou ampliar ou acelerar processos que eu estou buscando. Sejam de ganhar mais dinheiro, seja para ser uma pessoa mais feliz. Não necessariamente tem que ser sempre com uma visão mercenária. Às vezes eu posso procurar numa figura, num líder espiritual, você tem vários aqui no Brasil com grandes prestígio, né, que podem estar ali, são uma marca, né, são uma marca que poderá estar a serviço de ajudar alguém numa reorientação, numa ressignificação dos seus valores e pagará por isso. Talvez o destino que uma figura dessa dê ao recurso seja aplicar numa fundação ou na instituição que ele tem. Então, cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer é o que define uma marca pessoal exatamente é a capacidade que você tem de transformar aquela habilidade única que você tem em algum benefício para o outro, não só para você.
Agora, a gente então entende que, assim como uma grande empresa que tem a sua ação listada em bolsa e que necessita de uma criteriosa gestão com técnicas, processos, governança, tudo aquilo que a gente já conhece, uma marca também, quanto maior ela for, por exemplo, a marca da Gisele Bündchen, ela necessita uma gestão profissional.
Com certeza absoluta.
Então, quais são as dicas aí, ou o que você pode falar sobre como se faz a gestão, tanto de uma marca imensa, quanto para quem está nos assistindo aí, está pensando em iniciar essa jornada e já fomentar a sua marca?
Então, eu acho que primeiro você tem que olhar para dentro, né? E ter um compromisso com você mesmo. De ser uma marca ética, de ser uma marca...
Não se associar com...
Não, então é. Assim, primeiro, meus valores... São os meus valores, né? com que companhias eu quero caminhar.
Ser seletivo na hora de escolher o seu ciclo.
E aí, querido, fazer diligência. Literalmente como qualquer empresa faz. Você tem uma empresa que vai fazer um evento, uma parceria com alguém, vai fazer uma fusão, uma associação, uma campanha. Você vai levantar a capivara dessa empresa. Você vai saber se tem criminal, trabalhista, fiscal, coisas básicas. Agora, tem um elemento que é ainda mais importante e o mundo de hoje dá muito valor a isso, que chama-se reputacional. Hoje, você tem cláusulas em contratos de M&A com dispositivos de quebra do contrato se uma das partes se envolver em algum evento que cause prejuízo reputacional. Já está previsto no código, já está inserido nos contratos, nos mecanismos. Então, assim, você não pode estar associado a um escândalo político, envolvimento com drogas, pedofilia, que te lançam numa vitrine de horror que vai destruir a sua marca. Então, se você não é só a marca da empresa que está envolvida hoje, essas marcas que têm uma grande repercussão, né, uma grande representatividade, tem que ter um cuidado triplicado. Porque, desculpa, para ser uma marca pessoal de sucesso, você tem que estar comprometido com o eco e não com o seu ego.
Como é que é? Conta um pouquinho mais sobre isso.
O ego, né, a gente conquista pelos sucessos que a gente vai acumulando. É normal. Eu não acho que tem nada de errado. Acho que faz parte do processo. Né? Da autoestima, né? Você vai lá, tenta, dá certo, uma vez, duas vezes, três vezes, você passa a ter uma super autoconfiança. Né? E esse ego, se ele for bem gerenciado, e você entende que ao ter sucesso, você tem uma grande responsabilidade, porque muitas pessoas olham para você, porque o sucesso inspira muita gente, mas o fracasso é que ensina. E este sucesso, quando ele vem acompanhado de uma vida de propósito, né, de compromissos, de novo, para transformar outras pessoas com os seus exemplos. E quando alguém passa a se espelhar em você, no seu modelo, te modelar, ler os seus livros, ler os seus artigos, assistir as suas palestras, você passa a viver na dimensão que eu chamo do pequeno príncipe. Tão simples quanto isso. Tu eres eternamente responsável por aqueles que cativas. Então, quando você atinge esse sucesso e passa a ser uma referência, uma inspiração para outras pessoas, você tem que entender a responsabilidade que vem agregado a isso. Então, você tem que deixar o ego e assumir a posição do eco. E o eco que é? Mais nada do que promover, amplificar, compartilhar. E é disso que a gente está falando. Qual é o seu propósito de vida? Você só tem um objetivo na sua vida, que é ficar rico e famoso? Eu tenho um mantra na minha vida, que é: a felicidade precede o sucesso. Eu tive um almoço com um grupo muito importante na área financeira para falar sobre a tese de investimento em felicidade. Uma tese que eu construí numa planilha para você fazer a gestão do seu portfólio de ativos emocionais. Se você não conseguir fechar o seu ano e fazer um balanço de como é que estão os seus ativos, por exemplo, saúde, as relações de amizade, as relações com a sua família, com a sua religião, você pode ter uma, pode não ter, não é obrigado. Como é que é a sua relação com a sua espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade? Esses ativos compõem o teu pacote, o teu portfólio chamado felicidade. Então, se isso não estiver em harmonia, você será um infeliz, um rico miserável.
E vai afetar na tua marca.
Porque você vai ser percebido como um miserável, que tem muito dinheiro, mas não tem nada para compartilhar com as pessoas. Não tem nada para deixar como dividendos por tudo aquilo que a vida te proporcionou, que outras pessoas te proporcionaram. E você tem que reconhecer que, em algum momento, você tem que pagar dividendos para esse mundo maravilhoso que a gente vive, para compartilhar e para distribuir, né, felicidade, prosperidade e a crença em cada um. Então, acho que o IPO pessoal, a construção de uma marca, é uma forma de você ver o mundo de uma maneira diferente, de você se enxergar de uma maneira diferente, de você enxergar as outras pessoas. E quando existe esse entendimento, esse compromisso e essa responsabilidade, você realmente passa a ser uma marca importante. Não importa se a sua marca vale R$1.000, R$1 milhão, 78 milhões, R$1 bilhão. Cada um, pelo seu mérito, pela sua trajetória, terá o seu próprio valuation. Mas não se trata apenas de uma visão financeira. Não estamos falando de preço de ação. Estamos falando de valor. No IPO, pessoal, você transaciona valor humano e não preço de uma ação que pode subir e descer pelo humor do mercado. Mas quando a gente transaciona valor, quer dizer que a gente está transacionando transformação, compromisso em transformar vidas. E assim a gente passa a ser uma plataforma que realmente se compromete com essa transformação e com, eu acho que, essa bandeira da felicidade que é tão importante. E cada vez mais a gente atravessou uma pandemia seríssima que deixou rastros terríveis, né? De mortes, de óbitos e de doenças emocionais. As sequelas dessa doença que nos assolou a todos, que nos trancou em casa, que nos colocou em xeque em relação às nossas relações pessoais, às relações matrimoniais, societárias, empresariais, vamos precisar de muitos anos para recuperar esse prejuízo. Então, é uma maneira filosófica, mas que ao mesmo tempo me alegra de ter aceitado o princípio do meu avô paterno e que sempre me doutrinou em que a reputação de um homem precede as suas próprias obras.
Reputação é sinônimo de marca?
Eu acho que a reputação, ela vai definir a sua marca.
E agora mudando um pouco para um outro assunto, que muito da tua reputação e da tua marca pessoal foi construída na tua capacidade de articular e criar alianças estratégicas, parcerias, né? Todas as parcerias aí que tenho certeza que influenciaram no valuation da tua marca. Não é todo dia que a gente está diante de uma pessoa que tenha tão conhecido por essa capacidade estratégica. Como é que você pensa estrategicamente? Nos leva aí para uma viagem sobre o teu processo decisório e a forma como você arquiteta, o que você avalia e como é que você constrói uma grande aliança que pode se tornar um grande negócio.
Primeiro, assim, eu sou um homem da desconstrução desses modelos. Eu não arquiteto nada. Eu dou ênfase e prioridade e valor às relações humanas. Eu tenho, de fato, desenvolvido uma inteligência social de me relacionar com pessoas, onde eu não me relaciono com elas pelo interesse, mas eu me relaciono com elas construindo uma pauta interessante. Eu não ligo para uma pessoa com quem eu quero fazer um negócio, eu me aproximo dela apenas para falar daquele negócio. Eu sempre brinco que eu sou um grande colecionador de rolhas. Eu faço questão que a minha adega esteja sempre vazia, mas a minha caixa de colecionar rolhas sempre cheia, transbordando. Porque eu sei que ali eu colecionei momentos, experiências, celebrações de coisas boas e coisas ruins. A vida é feita disso. Não tem nenhum problema com isso. Lidar com as coisas que dão certo e errada faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, quanto melhor a gente sabe lidar com as coisas que dão errado, mais chance a gente tem de dar certo. Porque dar certo é fácil. Qualquer um está pronto para o sucesso. Mas lidar com os desafios das coisas que não dão certo, isso é o que vai fazer a diferença entre meninos e adultos. Então, assim, eu não arquiteto nada. Eu sou muito intuitivo, sou muito sinestésico, sou uma pessoa que gosta demais de pessoas e eu sempre tento me conectar na sintonia do coração. Eu sempre tento buscar a construção de um laço afetivo, de um vínculo de amizade, baseado em empatia, em respeito, em admiração mútuos. Então, eu vou buscar trocar coisas para que os momentos que eu estou com alguém sejam mais interessantes do que interesseiros. Eu não sou essa pessoa que construiu uma reputação por ser conhecido como uma pessoa interesseira. Eu construí amizades longas, profundas, que fazem com que essas pessoas torçam por mim, me admirem e torçam por mim, que é o mais importante. Por quê? Porque eu tenho esse carinho, eu tenho esse lado. Então, isso não é uma coisa de caso pensado. Isso eu sou assim, é a minha natureza. Eu não faço isso como estratégia ou como marketing. Não, eu gosto de me relacionar com pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de compartilhar minhas ideias, meus sonhos, convidar pessoas para serem meus co-autores e não simplesmente assinadores de cheque. Eu gosto de fazer negócio com pessoas que querem não só trazer um cheque, mas me ajudar a dar o choque necessário em cada um dos projetos que eu tenho desenvolvido no passado, estou desenvolvendo no presente e espero continuar desenvolvendo no futuro.
Legal. Ricardo Bellino, para quem que você escreveu esse livro?
Para mim. Primeiro para mim mesmo. Eu acho que esse livro foi um exercício para que eu possa reconhecer mais uma vez a importância e a responsabilidade que eu tenho. Quer dizer, ao olhar essa trajetória, ao ter o privilégio de receber um belíssimo prólogo assinado pelo Edu Lira, que é esse grande líder social, comunitário, do meu querido amigo João Kepler, da Bossa Nova, né? Que fala de mim, qual é a percepção da marca Belino na opinião de um grande gestor de fundos de startup, o maior da América Latina, e de um líder comunitário. São eles falando de mim e não eu falando deles. Para mim é emocionante poder abrir esse livro e encontrar essa mensagem para me fazer relembrar o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Então, reler a minha própria história é entender novamente, né? É ressignificar o meu compromisso para o futuro. É entender que esse é meu compromisso e que eu gosto de fazer o que eu faço, faço com alegria. E porque eu faço com prazer e com alegria, eu faço bem. Eu poderia dizer isso sem nenhuma falsa modéstia, porque eu estou comprometido com isso. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu acho que com aquilo que eu me proponho a fazer, eu sou a minha melhor marca. Então eu acho, pelo resultado da minha vida, eu poderia dizer que eu devo estar fazendo alguma coisa direita. E as que eu fiz erradas foram ensinamentos que eu aprendi e que eu sempre reputo esses insucessos à escola da vida. E agradeço pelos aprendizados que eu tive, dos erros que cometi. E continuarei cometendo, e continuarei fazendo recibos, e colocarei as perdas em nome da Fundação Escola da Vida. Porque não tem melhor escola para te ensinar do que a escola do erro. A escola que te faz aceitar o erro como parte do processo de aprendizado, de crescimento, e não um motivo de vergonha ou de arrependimento. A vida é feita assim, o ser humano é falho, o ser humano é impermanente, tem questões internas, humores, mas ele tem que reconhecer, gerenciar o seu próprio bicho interno para poder ter a habilidade de desenvolver uma relação e uma inteligência social para se relacionar com outras pessoas. Do contrário, você vai viver frustrado, porque você não vai entender como funciona a relação com as outras pessoas. Porque se você não entende como funciona a relação com você mesmo, como você lida com as suas frustrações, com os seus desafios, com os seus medos, você jamais vai conseguir enfrentar conflitos e desenvolver relações sólidas, verdadeiras, honestas, que possam promover alegria, felicidade e prosperidade.
Legal. E você já falou um pouco, mas fala pra gente o que você aprendeu ou alguma convicção que mudou na tua vida, algum impacto pessoal que mudou na tua vida depois de que você passou pelo processo de escrever, de pesquisar e escrever e consolidar a ideia, as ideias desse livro aqui.
Olha, Gustavo, eu acho que assim, no meu caso, né, esse livro é uma última edição de vários livros. Eu tenho uma longa jornada aí de publicar histórias sobre a minha vida, como eu conduzi desde o primeiro livro, que chama-se PDI, Poder das Ideias, né, até esse livro aqui, que acho que estamos falando aí de 15 livros publicados em mais de 14 países. Eu te diria que, mais uma vez, ao colocar e consolidar, né, esse momento, né, que acontece, né, dentro daquele ciclo da pandemia, né, porque a primeira iniciativa, a proteção da marca e tudo isso, foram só provocações, né, que vieram a se materializar nesse livro. E eu te diria que, de novo, assim, o que eu posso te dizer é, primeiro, ao me reconhecer ou ler, né, nessas entrelinhas, essas duas grandes mensagens que abrem esse livro, né, do que as pessoas entendem da minha marca pessoal. Né? Porque, mais uma vez, não é sobre mim, é como os outros percebem a minha marca. Né? Qual é o valor que essas pessoas percebem em mim como uma marca pessoal. Né? Então, isso para mim foi muito significativo. Eu te diria que essas 3 ou 4 páginas, para mim, tem uma relevância quase maior do que todas as outras páginas que eu escrevi. Para mim, obviamente. Sim. Agora, as outras páginas servem para os outros. Né? Uhum. Então, o que eu escrevi ali como essa trajetória, esse caminhar, né, e reconhecer a importância dessa reputação, de como criar realmente uma marca pessoal de valor, eu acho que ela é um guia, né, uma lanterna para iluminar o caminho de pessoas que não se reconhecem ainda nessa capacidade, né, nessa dimensão. Então, eu diria que, de novo, o reconhecimento, né, de que esses valores que eu trago na minha bagagem são muito valiosos. A certificação desse valuation, né, a própria promoção desse IPO, tudo isso são peças de um mosaico, né, que conjuntamente criam a minha figura. Eles representam a minha imagem, a imagem da minha marca. O que está por trás da minha marca? Né? São histórias e transações e negócios, mas não é o tamanho das operações que eu fiz, não é disso que se trata. É o conjunto, né? E aquilo que vem, que tem uma relação com o meu passado, mas que me transformou numa versão melhor de mim mesmo no meu presente, para ter um compromisso, para construir um legado. O meu grande objetivo aqui é de construir um legado para minhas filhas, para meus amigos, para aqueles que estão próximos de mim e para aqueles que têm alguma admiração, empatia e que seguem os meus passos, as minhas mensagens e que gostam da maneira Belino de ser. Né? Então, eu realmente criei essa marca.
Legal. Fala uma frase do livro que você colocaria em uma camiseta, uma frase ou uma ideia.
Você é a sua melhor marca. Acho que essa é a grande frase. Se eu pudesse botar uma camiseta ou um boné, eu acho que essa é a frase que provoca as pessoas a pensarem. Eu acho que é sempre bom fazer os outros pensarem.
Legal. E deixa um desafio aí para quem está nos acompanhando. Se você pudesse fazer algumas perguntas ou alguns questionamentos aí para fazer com que as pessoas reflitam sobre o que a gente conversou aqui.
Olha, eu vou deixar uma provocação. Eu acho que essa é a mais importante e que eu acho que é fundamental. É você responder quem você é. Quem você é? Você sabe responder quem você é? Você vai me dizer que você é diretor de uma empresa, ou vice-presidente de alimentos congelados do Pão de Açúcar. Isso não é você.
Cargo.
Isso é um cargo. Muitas pessoas têm grande dificuldade de responder quem elas são. E você faz essa pergunta várias vezes e ela vai responder de formas diferentes. Ela se sente desconfortável. Ela vai se apoiar nos títulos, nas suas graduações acadêmicas, nos seus rótulos, nos seus cargos e funções, mas elas não vão ter a capacidade de me dizer de forma simples e objetiva quem você é. E aí posso deixar uma segunda
colocação
que eu acho que é também relevante. E o livro traz essas pequenas sugestões e propostas. Uma vez que você consegue responder quem você é, sinceramente, olhar para o espelho e responder isso de uma maneira objetiva, eu acho que é muito interessante você poder circular entre pessoas do seu relacionamento, mais próximas ou mais longe, não importa. Se elas podem definir em 4 ou 5 palavras os principais valores que elas enxergam em você. Pesquisa qualitativa, você vai se surpreender. E eu acho que ao entender como você é percebido e não como você se percebe, porque não é só sobre você, como você se enxerga, é como os outros te enxergam. Então, entender quem você é e saber responder isso é o primeiro passo. O segundo é entender como as pessoas te percebem. A primeira coisa que vem na cabeça delas quando ouvem seu nome. Quais são os valores? Quais são as habilidades? Quais são as características que te definem? É uma provocação. É um risco. Você pode eventualmente ouvir o que você não gosta. Mas são essas dores que vão te libertar. Faça essas perguntas rapidamente, porque elas podem ser uma grande libertação e uma lanterna fantástica para te colocar no caminho de construir uma marca pessoal de grande valor.
Muito bem. Ricardo Belino, obrigado pela tua presença aqui.
Obrigado você, foi um prazer compartilhar contigo.
Foi muito bom. Deixa teus contatos aí e, por favor, explica para as pessoas como é que elas fazem para encontrar o teu livro e o teu trabalho todo aí.
Podem me acompanhar nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, @RicardoBelino, com 2 L's, Ricardo Belino. No LinkedIn também, com a mesma, também Ricardo Belino. E o livro está à disposição nas principais livrarias do Brasil e não podia deixar de estar na plataforma Amazon, aqui no Brasil, onde você tem acesso facilmente ao livro em qualquer lugar do Brasil.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no episódio do livro O IPO Pessoal, do Ricardo Belino. Eu te vejo no próximo episódio. Obrigado.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.